Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Boschi.
Estamos começando mais um Fora do Tom, voltando de férias, duas semanas de pausa, agora, novamente com o time titular aqui escalado, eu, Piara Boschi, Chico Lins, Mariana de Ávila, como é que vocês estão?
Saudade.
Muita saudade, ai meu Deus, não cabia no peito tanta saudade.
Verdade, a gente vai pegando o costume, né, das quintas-feiras. Se bem que quinta-feira passada eu tive um problema sério que vocês agora.
É, na verdade, iria acontecer Fora do Tom se não tivesse um.
É, eu iria
Chico
me jogar livre pela janela.
Chico Lins ficou preso, a gente tentou fazer a campanha Chico Livre, não Chico funcionou.
Não funcionou.
Pô, parece que não é uma coisa que está tendo.
Hashtag Chico Livre não vingou.
Não é uma coisa que está muito apelo ultimamente.
Chico é um mortal, como todos nós. Então, alguém leva a chave de casa e ele fica preso dentro de casa.
Agora eu tenho a chave pendurada na minha calça, agora não sai mais.
O senhor conquistou o direito até a chave de casa depois de tanto
depois,
tempo?
Depois, né, a gente, pouco a pouco, a gente vai galgando posições de respeito dentro de um matrimônio. Então, a chave foi me dada na semana passada.
Por falar posições de respeito, não do matrimônio, essa semana foi marcada por as incontinências verbais do presidente da República. Não. O que vocês estão achando?
A gente podia ter menos posições, né?
É.
Bem menos posições.
Cara, ele deu uma entrevista ontem, se não me engano, para uma menina do Globo. Até foi estranho que ele deu uma entrevista para o Globo, né?
Sim, ela não podia entrar com o celular, ela pediu a BIC dele para anotar.
A BIC dele, pois é. E eu achei, ele é aquilo ali mesmo, né? É, até tá um monte de gente falando assim, ele não está surpreendendo ninguém.
Não,
só que é o seguinte...
Mas não pegou pesado, assim, para mim
pegou
doeu,
muito pesado.
Assim, não é nenhuma novidade, mas quando fala com questão de ditadura,
eu
não
também
tem como defender.
Mas ele, assim, ele como deputado, ele era o cara que pendurou um cartaz na porta do gabinete, na época que estava se procurando os corpos no Araguaia.
Osso,
um cachorrinho.
Cachorro,
quem procura osso é cachorro. Esse é o Bolsonaro.
Mas agora é o Bolsonaro presidente.
Exatamente.
É, a gente pensava que o cargo, não sei se humanizaria seria a palavra, mas a liturgia do cargo. Pelo menos para fazer um faz de conta, né?
Porque as pessoas se investem na presidência da República, elas representam um país inteiro e elas baixam o tom. Elas baixam o tom, não ficam fora do tom.
E acho que isso aí deixa claro que aquilo que a gente já falou em alguns programas atrás aqui é que o Bolsonaro está governando para quem votou nele. Eu acho que isso aí é um erro de qualquer presidente, isso aí seja de esquerda, de direita. O presidente é de uma nação. O presidente não pode... lógico, pode... aplicar as políticas que ele está mais de acordo, mas não só pensando nas pessoas que o elegeram, os 54 milhões. Porque ali tem muito bolsonarista de raiz, né? Mas tem bolsonarista de ocasião.
A gente tem visto o Bolsonaro como se ele tivesse, digamos, um terço do eleitorado tivesse com ele e não abrisse mão, e fidelizar essa turma. Mais ou menos o que sem simetrias, mas o Lula também fidelizou um terço do eleitorado.
Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Vocês me corrijam se eu estiver errado. O lulismo não é... O lulismo é uma seita também, né? É uma paixão.
Hoje é.
Mas eu acho que não é tão... fechada como o bolsonarismo, cara. Não sei, eu sou um pouco suspeito para falar disso. Não que eu seja lulista, né? Mas eu votei no Lula e sei o que o Lula fez de bom e sei o que o Lula fez de ruim.
Quando
que não tem a questão do humano contra o humano. Eu acho que isso foi muito pesado. Assim, quando a gente está falando de uma questão de morte, de pessoa desaparecida, uma autoridade máxima como um presidente da OAB, uma pessoa que está machucada.
Ei, não foi a única frase...
Do país inteiro se machucasse também com outras perdas humanas que levaram com aquela frase.
O Bolsonaro sempre foi um político medíocre. Vamos ao que a realidade dos fatos. Ele ficou 30 anos no Congresso, na Câmara, medíocre. Ele era do baixíssimo clero. Ele não tinha oportunidade de nada, porque...
Mas por isso que ele conseguiu se vender como outsider,
sim,
sendo político tradicional.
Só que é o seguinte, ele falava as coisas, não tinha repercussão nenhuma, né?
Sim, ele queria fuzilar o Fernando Henrique em 97.
Pois é, só que é o seguinte, o Bolsonaro, ao chegar na campanha, né, isso aí é uma coisa que eu gostaria de ter visto, porque eu acho que o destino desse país... em termos de eleição, né, seria diferente, É, ele ter participado dos debates, se não fosse a facada, né? Ter participado dos debates para ver como ele ia sair. Eu acho que aí não tinha jeito, porque essa incontinência verbal iria... Ele não pode ser provocado. Ele tem um pavio, mas muito curto.
As pesquisas detectavam na época, ele estava participando dos debates antes do atentado, e que a participação nos debates estava prejudicando ele.
Estava prejudicando,
então,
exatamente.
A facada deu uma espécie de salvo-conduto para ele não precisar mais participar dos debates.
E os bolsonaristas...
E coincidiu com a entrada do Haddad na campanha.
Na campanha,
que foi a entrada efetiva do PT na campanha, que insuflou o antipetismo.
Uhum,
então,
eu
escrevi esses dias que o Bolsonaro, ele virou o elo de três sentimentos naquele momento. O sentimento de mudança, que é uma coisa recorrente, tipo, aquela eleição do MDB em 86, que elegeu quase todos os governadores, a questão da mudança estava presente. A eleição do Lula em 2002, carregando um monte de petista junto também, tinha a questão da mudança presente. Então, a mudança é uma questão, sim, recorrente, cíclica. Existia.
Corrupção também tem
existia.
Sempre como...
O outro sentimento era o sentimento da aversão à política tradicional. Ele conseguiu encampar, ele conseguiu convencer as pessoas de que, embora estivesse lá, ele não participava dos esquemas. E o antipetismo. Eram três dados que ele conseguiu unir a partir do momento. E a partir do atentado, e no momento que o PT entra na campanha eleitoral,
sim,
tardiamente, porque ouvia aquela candidatura...
Uma estratégia errada também, né?
Estratégia erradíssima.
Erradíssima do PT.
O PT tentou transformar a eleição do ano passado num plebiscito sobre a prisão do Lula.
Sim.
E perdeu o plebiscito sobre a prisão.
Aliás, isso é uma coisa que eu tenho minhas dúvidas quanto ao processo que foi exposto Lula, processo, e tem aí todas as informações do Intercept hoje questionando a lisura do processo e tal, que a gente, eu não vou chegar a essa, o Lula é santo, não. Não vou dizer que o Lula também é o maior demônio desse país, que eu também não acho. E que sobre o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, os bolsonaristas, eles, principalmente nas minhas redes sociais, quando eu exponho um pouco a minha opinião, com muito cuidado, com muito dedo, assim, porque senão vem uma avalanche de coisas loucas, é o que eu falo assim, eu não estou julgando o governo Bolsonaro, são seis meses e meio, eu não estou julgando, eu acho cedo para julgar que está bom, se está ruim, se está mais ou menos, é pouco tempo, eu estou julgando o ser humano, ser o Jair Bolsonaro, isso para mim ele já está julgado, e desde o que ele fez no dia do impeachment, da votação do impeachment da Dilma, esse cara para mim não existe como pessoa. Porque ninguém pode
exaltar
torturador.
E eu acho que
seja
assim,
de quem for.
Não.
Seja
não
o motivo
como.
Que for, seja a situação que for, não dá para elogiar torturador. Isso aí para mim é um ser humano de merda.
E ele não só elogiou o torturador, como ele agregou na imagem dele ele ser um torturador. Porque a principal bandeira de campanha foi a questão das armas, mas ficou num nível de histeria muito grande. Então, assim, todo mundo quer ter uma arma em casa para lutar contra os bandidos, porque a polícia não é suficiente. Todo mundo quer ter uma arma em casa porque eu quero ter participação ativa na minha defesa. E a partir do momento que ele vira para outra pessoa e fala, você pode me perguntar que eu te conto o que aconteceu com o teu pai, que foi torturado e morto na ditadura, ele se torna a figura do torturador. Mesmo que ele não tenha sido o agente ativo da ação, ele sendo agente passivo e estando conivente com a situação, fica uma imagem muito pesada de tortura nele.
Tem uma coisa que eu também escrevi, que o Bolsonaro, ele existe muito a questão da Bolsonaro é assim. E Bolsonaro tem deixado claro, tem dito que não vai mudar porque é presidente. Isso não é o que a gente está acostumado. Não acho correto. Acho que o presidente, como representa um país, ele não pode ser exatamente ele.
Simetria de novo. O Lula mudou bastante.
O Lula
mudou na campanha já para poder ganhar.
Partiu para conciliação antes da campanha. Fez um governo de conciliação, inclusive com muitos ex-adversários que acabaram aderindo. A forma como aderiram é parte do problema. Mas Bolsonaro não faz isso. Bolsonaro quer ser Bolsonaro. Existe uma demanda. Os marqueteiros políticos eles transformaram os candidatos em produtos tão parecidos em que nenhum político falava exatamente o que pensava. Virou uma regra que existia na eleição passada, uma demanda muito forte por autenticidade. Então tem muita gente que diz, ah, o Bolsonaro fala essas coisas, mas pelo menos ele fala o que ele pensa. É um absurdo, mesmo quando é um absurdo. Isso é uma coisa que a classe política vai ter, tem que se reinventar, se reestudar, porque há uma demanda na população por autenticidade. Então, Bolsonaro entrega tudo o que ele fez, ele continua fazendo. Tem outra coisa que eu acho que é interessante pontuar, que não é só da espontaneidade, eu acho que tem estratégia aí. Liberal na economia e conservador nos costumes, tem uma penca de gente que pode ser. Uhum. Tem o Dória que pode ser, o Meirelles pode ser, tem outros nomes que surgem, podem ocupar esse espaço. Quem está disposto a fazer...
O Amoedo.
Quem está disposto a fazer esse confronto permanente com a esquerda, mantendo a esquerda viva no processo, é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o candidato desse moinho de vento chamado o combate ao comunismo, o combate à venalização do país.
A idiocracia, né? Idiotocracia, talvez.
Mas assim, esse combate ao comunismo é uma coisa que realmente me dá
medo. Tem demanda, tem um público que acredita nisso, e ele vai sempre ser o candidato dessa turma. E, até porque ele acredita nisso. Então, eu acho assim, existe espontaneidade e estratégia. Ele ocupa um espaço que é dele e só ele vai... Tanto, por exemplo, o Dória e o Rodrigo Maia se diferenciando. O Dória
com... Estratégias também, né?
O pai do Dória foi caçado pela ditadura militar também. Ele sabe o que é. Ele sabe o que é viver no exílio.
O César Maia também, se não me engano.
O César Maia, sim. O Rodrigo Maia nasceu no Chile.
É.
Ele era ligado ao brizolismo. Mas o Bolsonaro vai se diferenciar nessa parte. Só que uma coisa, essa tática do confronto, de manter a corda esticada, ela me assusta, porque é todos os dias. Todos
é
os dias
tem um fato. Né?
É muito
todos.
Desgastante.
Inclusive para nós.
Esse governo Bolsonaro tem 7 meses, mas parece que tem 2 anos.
É exatamente.
E é uma caixa de Pandora, né? Porque você não sabe. Aquilo que parece que te revira o estômago, que te corta em pedaços, às vezes você vira para o lado e vê uma pessoa e fala: realmente, essas pessoas deveriam ter sido torturadas. Então, assim, as pessoas não têm mais medo de coisas que eram tabu ou que já eram consideradas erradas, agora defender.
E já teve
então,
uma...
Então, é muita coisa que está saindo dessa caixa de Pandora que a gente não sabe o que
Mariana,
vai acontecer.
Mariana, e teve uma consequência, né, desse debate sobre o Santa Cruz, né, que foi trocada os membros da Comissão da Verdade. Ele disse, essa aqui, quem escolheu foi a Dilma. Na verdade, não foi uma decisão de governo da Dilma.
Mas era a indicação da Dilma.
É, sim, mas era uma decisão de Estado daquele ali, que não tem. E eu acho que as coisas... essa mania esse negacionismo, né, de reinventar a história... Gente, aqui no Brasil houve ditadura.
Exato.
Ah, você foi menos ou mais do que Chile, do que Argentina,
verdade, a comissão
do que Paraguai,
da verdade,
teve ditadura.
Mas a Comissão de Verdade, da Verdade, como foi feita, ficou muito uma comissão de revanche. Assim, ela me assustava na época. Ela me assustava na época pelo poder que tinha de acordar setores que estavam dormindo há muito tempo.
Pierre, eu tô errada ou a pessoa que vai assumir agora a Comissão da Verdade é de Santa Catarina e tá
eu
com...
Não peguei essa...
Tem uma que é assessor da Damares.
Agora pela manhã.
Assessor da Damares que eu vi.
Eu vou dar uma checada.
Tava dando uma lida também de manhã. E tem político do PSL. Por exemplo, a Dilma, se não me engano, não tinha políticos nessa comissão.
Não tinha políticos, mas eram pessoas... Não tinha políticos, mas eram pessoas muito ligadas
à esquerda.
À esquerda, mais à esquerda, o pensamento mais à esquerda. Os militares não se sentiam representados.
Mas houve uma... Me corrija se eu estiver errado, mas houve também um perdão para os militares.
Isso vem da anistia, né?
Hã?
Vem da própria lei da anistia.
Sim, então, quer dizer, eu acho que não houve... Se houve revanchismo, cara, não foi uma coisa tão direta assim.
Abrimos um baú cheio de fantasmas, os fantasmas saíram, mas assim, os efeitos práticos, além de acordar setores que estavam dormindo há muito tempo, eu não via, declararam que o Juscelino Kubitschek foi assassinado. Uma declaração... É provável que tenha acontecido, mas não existiam fatos novos. Era uma vontade de fazer essa declaração, sabe? E a Comissão da Verdade, ela foi muito falha. E, assim, muito pouco... Eu não... Claro que pesquisar o passado e abrir essas feridas é importante. Mas do jeito que ela foi feita, eu acho que ela não recuperou os problemas e criou outros.
O propósito da Comissão da Verdade é investigar violações dos direitos humanos ocorridas entre 46 e 88 no Brasil. Uhum. Né? E de 2012 a 2014, os membros eram Cláudio Fonteles, Gilson Dipp, José Carlos Dias, José Paulo Cavalcante Filho, Maria Rita Kel, Paulo Sérgio Pinheiro, Rosa Maria Cardoso da Cunha.
Então, e agora o novo presidente da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos é Marcos Vinícius Pereira de Carvalho, que é filiado ao PSL, o partido do Bolsonaro, e assessor da Damares. Ele foi funcionário da prefeitura de Taió.
Taió.
Ah, eu tinha lido alguma coisa. Então, nessa reformulação da comissão, tem militares e tem políticos. Né?
Mas voltando um pouquinho aqui, entrando um pouquinho em Santa Catarina, a gente volta e meia fala sobre as diferenças do Moisés e do governador Moisés e do presidente Bolsonaro.
Falei ontem.
E aí me chamou a atenção, nesse momento de falas tão contundentes do Bolsonaro, algumas até ultrajantes, o Moisés nesse seu tom moderado, esse seu tom até conciliador, ambos eleitos pelo mesmo partido, na mesma onda. Claro que Bolsonaro era o catalisador dessa onda, o Moisés era praticamente desconhecido. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, é o seguinte: enquanto o Bolsonaro precisa manter a corda, tem a diferença de estilo, a gente sempre é importante frisar, mas enquanto o Bolsonaro precisa manter essa corda esticada, ele precisa se legitimar pelo confronto, e especialmente ele precisa manter a esquerda como polo antagonista, o Moisés não tem uma esquerda em Santa Catarina para contrapor. Com quem que daqueles três
isso favorece a sua imagem também, né?
Daqueles três palanques que eu falei que resultaram na onda, o sentimento da mudança, a aversão à política tradicional e o antipetismo, Moisés trabalha só com duas variáveis: a mudança e a aversão à política tradicional. Então ele isso ele tem feito num tom muito mais baixo, mas assim, ele tem evitado acordos explícitos com políticos muito tradicionais. Ele tem algumas resistências na Assembleia Legislativa por causa disso, alguns parlamentares que tinham muito peso em outros governos e que não são procurados por ele, e ele trabalha com o sentimento de mudança, de fazer diferente do que foi feito pelos políticos estabelecidos. E como ele não tem esse adversário definido, o antagonista dele no segundo turno do ano passado, o Gelson Merizio, nem no PSL, nem no PSD está mais, está num processo de transição partidária, está se reinventando, ele não tem alguém para manter um confronto. Então isso ajuda o trabalho de Moisés, mas também tem a questão de estilo pessoal. Eu acho que é muito interessante essa diferença. O bolsonarismo em Santa Catarina, ele não está no governo.
E ele ainda chegou num momento maravilhoso, né? Que ele pode subir em cima da ponte Hercílio Luz de capacetinho e dizer: sim, vamos entregar em dezembro.
A nova,
vai ser o cara, né?
A nova política vai entregar Hercílio Luz. É impressionante.
Só que é o seguinte, eu acho que dessa onda bolsonarista, né, que elegeu o próprio... E muita gente, muita gente um pouco polêmica, vamos dizer, nós tivemos sorte, Santa Catarina teve sorte, porque esse cara é um cara que sabe falar, é um cara que não vai para o confronto por qualquer coisa, ele é um cara bem educado, ele é um cara que está construindo a sua maneira de fazer política, e eu acho que está dentro dos moldes que se faz política. Porque o ato de fazer política ficou confundido com isso aí, com corrupção.
E politicagem.
Politicagem. Fazer política é legal demais, cara.
Ele ainda tem alguns... Nessa questão de não querer se misturar com a política tradicional, ele ainda peca um pouco. Eu
normal,
tive
um
Blumenau,
né,
semana passada, e o prefeito reclamava que não conseguiu uma audiência com o governador. E o prefeito de Blumenau, terceiro maior cidade do estado, não conseguiu uma audiência com o governador. É uma coisa esquisita. Depois eles se encontraram no evento que eu participei essa semana, na mediação de um painel, um evento da FECAM, e eles se encontraram, estavam lado a lado e conversaram bastante. Aí eu perguntei: conseguiu sua audiência, prefeito? Não, agora agora vai andar. Mas assim...
Os demais prefeitos na FECAM, como é que foi a relação dele com o governador?
Ele tem uma relação interessante com o presidente da FECAM, Juarez Ponticelli, que inclusive chegou a ser convidado a entrar no PSL, mas um negócio que não avançou porque muita resistência na base, e o próprio Moisés não estava muito convencido nessa questão de não se misturar com políticos tão tradicionais. Ponticelli foi presidente da Assembleia Legislativa, deputado por muitos mandatos, líder do governo no governo Amin, líder da oposição dos governos Luiz Henrique, mas ele não tem recebido muitos prefeitos. Eles dizem que no momento eles não, eles, do secretário Douglas Borba da Casa Civil diz que nesse momento eles não querem fazer privilegiar um prefeito ou outro, eles querem fazer uma coisa menos aberta. Então eles vão ver como é que eles vão fazer esse negócio de receber os prefeitos. Mas assim, é uma coisa muito necessária. A gente já outros governadores que não recebiam os prefeitos começaram a ter dificuldades. Os prefeitos, eles são muito mais próximos da população. Mas eu acho que isso vai se encaminhar. O Moisés está aprendendo a fazer política. Ele não está se negando a fazer, mas ainda tem alguns caminhos a trilhar. Mas assim, a gente já falou bastante de política. A política anda muito triste. Vamos melhorar esse humor desse programa. Vamos.
Um, dois, três. Vamos.
Sabe
lá.
Que
chora ou ímpar?
O Chico. Vai cultura primeiro. O
Chico. Vai cultura.
Primeiro. Nossa, as meninas.
É quase tipo o Capitão Planeta.
É, aqui é vai, as meninas mandam. Aliás, não. Ah, né? Porque só tem uma.
Mariana, contigo. Manda
vocês
na gente.
Vocês têm alguma coisa pra me contar também? As meninas mandam?
Não. Agora que eu tenho a chave, as meninas mandam.
Ah, tá. Então tá. Vou falar sobre... Vocês já foram em bienais alguma vez?
Fui numa bienal em São Paulo uma vez.
Muito.
E aquela bienal do Mercosul que tinha antigamente em Porto Alegre, não sei se ainda tem.
Ah, era bem bonito no gasômetro, isso, né? Isso. Ainda tem, sim. Eu acho que até tá pra chegar. Bom, Bienal de Curitiba vai acontecer no final do ano e eles fizeram uma iniciativa pelo segundo ano, super legal, que é fazer uns esquentas por outros lugares. E às vezes o esquenta é melhor que a festa, né? Não é, o Piara?
Ah, é verdade.
O Piara acha tudo bom.
Tudo o esquenta faz. É melhor que a festa se o esquenta termina e a gente vai pra festa.
Ai, que bonitinho, né? Que festeiro.
Se a festa acaba no esquenta aí também não.
Eu acho errado.
Então, o esquenta da Bienal Polo SC já começou aqui em Santa Catarina. E Santa Catarina é uma das 27 cidades que foi escolhida para fazer esses pequenos eventos relacionados à Bienal de Curitiba. Está acontecendo em 11 países. E aqui do sul do estado é só Florianópolis. Daí a galera lá da Bienal de Curitiba escolheu 3 curadoras aqui, que são pessoas envolvidíssimas com artes plásticas. E com artes visuais, enfim, com várias vertentes das artes, que é a Juliana Crispi, a Francine Goldel e a Sandra Makovics. Acho que eu falei o nome dela certo. Desculpa, Sandra, se não falei. E elas estão fazendo uma das edições aqui, que é elas criaram um tema com relação às mulheres na arte. E... para isso, porque a Bienal de Curitiba, ela fala sobre transformação. A temática vai ser transformação. E as meninas daqui, as curadoras daqui, escolheram falar sobre mulheres, a transformação das mulheres dentro da arte. Está acontecendo em vários espaços aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, desculpa. Eu vou falar o nome certo. É Mulher Artista Resiste, é o nome da temática daqui. E está rolando no MASC, no MESC, no BADESC, no Memorial Maier Filho, no Sítio, no Na Casa e num lugar que eu queria chamar a atenção, que vai ser onde vai começar realmente as primeiras, já começou as primeiras ações, que se chama Coletivo Elza. Coletivo Elza é um espaço de arte que fica lá em Sambaqui, que é uma casa que é gerida só por mulheres e que elas fazem exposições e fazem eventos musicais também. Nesse rolo vai ter o primeiro evento acho que eu tô com as datas certas, tá? Depois eu vou dar uma conferidinha pra ver se eu não me embananei aqui. Mas o primeiro show vai ser nesse sábado, no SIC, com a Lineker e os Caramelos.
Uhum.
Que a Lineker é uma mulher trans, que tá trazendo um disco novo que ela lançou em março, que se chama...
Ato falha.
A Lineker é uma trans.
Não foi. Foi só problema de dicção, juro. Ela lançou em março, que se chama Guela Abaixo, que é o segundo disco dela, que veio depois de um que foi lançado em 2016. E a banda dela é muito poderosa, que se chama Os Caramelos também, então é um show muito massa. E depois, no dia 4, que dia que é dia 4?
Dia 4 é segunda?
Dia 4 é...
É domingo, né?
Hoje é primeiro, quinta. Dois, sexta. Dia 4 é
terça.
Terça?
Uhum.
Não, dia 4 é domingo, ó. Agosto.
Mas hoje
é domingo?
A gente tá na quinta. A gente tá na quinta.
Lógico,
é domingo?
É domingo, nós estamos mal de matemática e tu em...
É porque a gente é jornalista.
É.
Né? A gente é jornalista. Então, jornalista fica fazendo essas coisas, né? Errando a data, tudo errado. No domingo, dia 4, vai ter a apresentação de uma outra banda, que é curitibana, que é muito legal, chamada Mulamba. Uhum. Que também são meninas que falam sobre feminismo. A abertura vai ser de uma banda que eu gosto daqui, que se chama Laleuca.
Sim, bacana.
Essa eu já conheço.
Essa eu vim falar já sobre as meninas também. E também tem DJ. E no mesmo espaço, nesse espaço que é o Coletivo Elza, vai ter performance de uma outra artista paranaense chamada Fernanda Magalhães, numa performance chamada Graça Crua. E vai ter uma exposição de arte também chamada Ilhas da Força. Então, sim, várias coisas super diferentes, valorizando as mulheres artistas aqui para conferir.
Vai ser bacana. Eu já anotei aqui para botar na minha agenda, especialmente os shows.
Isso.
Chico Lins. Eu tenho uma coisa de cultura também.
Opa!
Ah, tens.
Porque o nosso querido amigo e companheiro Diógenes Pandini está fazendo uma exposição.
Deus. Meu Deus, a gente foi tanto na exposição do Diógenes que até esqueceu
de
falar dele.
Eu bebi muito vinho.
Tá vendo?
Mentira, mentinha muito. Mentira.
E eu ainda não fui.
Pandini botou bastante
tu
vinho.
Tu não foi não. ainda. Nossa,
mas
eu quero
ir, prometi aí, até, senão eu tô vendo aqui só até quando é que quando fica, que é ali na...
No Fundação Badesc, ali no centro, uhum. Perto da Praça 15.
Perto da Praça 15.
Ali junto ao TAC ali, na Rua dos Ilhéus.
Sim, e então a gente, privilegiar o trabalho de um amigo, de um companheiro, e é uma história bem, bem legal, né? Que
Eu e a Mariana, a gente estava na abertura, foi muito bonito, deu muita gente, poucas vezes a Fundação Badesc recebe tantas pessoas no
ano. Além de ser um profissional, ele é um cara bacana demais, né, cara?
Ele é talentoso e ele é um grande sujeito, um grande amigo
exatamente.
Nosso.
Ele tem muita sensibilidade no olhar. Então, assim, a exposição é sobre o período que ele passou
na Rússia. 36
pra,
dias. Cuidando ele tinha que tirar foto e cuidar do Roberto Alves.
enviado pela NSC para cobrir a Copa do Mundo, né, no passado, com Roberto Alves e Cacau Menezes. E o Pandini, naquele momento, ele revelou outros talentos, porque ele começou a entrar todo dia no Bom Dia Santa Catarina para mostrar a Rússia além da Copa. E isso, acho que já tinha porque ele já estava fotografando e aquelas intervenções dele mostraram a simpatia dele, como ele é um cara bacana. E agora deu para ver o outro lado, esse lado do olhar do Pandini, porque não tem nenhuma foto que se refira à Copa do Mundo. Inclusive, na pré-seleção tinha, a curadora, que me fugiu o nome dela agora, ela convenceu o Pandini, não, tira toda a Copa do Mundo, deixa só a Rússia, só a rua, e o Pandini tem um trabalho de fotografar a rua aqui em Florianópolis também, ele tem um olhar muito carinhoso.
Lucila Horn.
Que ele tem um olhar muito carinhoso para a rua, para os personagens da rua. Ele fotografa pessoas, ele consegue deixar as pessoas...
Ele capta semblantes muito, muito fortes, forma... né? Então, assim, são muitos retratos, muitas pessoas, muitas... É realmente vidas que você vê em movimento em lugares. Então, é muito legal.
A exposição começou dia 25 de julho, né? E fica até 23 de agosto. Eu quero ver se semana que vem... Eu vou lá dar um abraço no meu amigo Pandini. E é uma coisa que é legal. O futebol. São as pessoas, são os turistas, são a arquitetura, é a história de um país. Eu acho que deve estar muito legal. Com um olhar super sensível.
Uma coisa maravilhosa do futebol, que faz o futebol ser... É que o futebol nunca é só futebol.
Futebol nunca foi só futebol. Ontem, por exemplo, eu acho uma besteira...
Foi uma virada.
Virada de jogo. Eu acho uma besteira essa coisa de sofrer pro futebol. Mas ontem, durante Flamengo e Emelec, eu estava embaixo da cama no segundo tempo.
É aqueles dias em que, o Chico esquece que torce pro Barcelona.
Na verdade, eu tô tendo
que, inclusive,
um... Inclusive,
pode
estar
tá passando
um
o jogo do Barcelona. Não, pera um pouquinho, tô sofrendo
um
aqui, não vou fazer mais nada.
É uma coisa natural, não foi uma coisa forçada.
Um flirt revival, como diria Letrux.
Assim, a gente se reaproximou. Porque, na verdade, talvez porque o...
Aquele amor antigo.
Lembra? Pois é, lembro. E eu passei muitas tardes da minha vida no Maracanã, né, vendo Flamengo e tal. E ontem eu estava com aquela sensação, eu até falei assim, e eu estava convicto que o Flamengo não ia passar. Porque o Flamengo, na história recente com a Libertadores, é uma história negativa, sofrida, derrotas doídas. E eu falei assim, pô, tá pintando um gol do Emelec aí no segundo tempo, e aí o Flamengo teria que fazer mais dois, não faria. Então chegou um momento, eu falei, vamos para os pênaltis, vamos ver o que dá. Porque, pô, 2-0 perdemos lá, 2-0 ganhamos aqui, vai pros pênaltis. Cara, com 30 minutos assim, vamos pros pênaltis, acaba essa porra.
Eu me apaixonei pelo treinador o português, o Jesus.
Jorge Jesus.
Porque ele, no final da coletiva...
Me apaixonei pelo treinador.
Sim, na coletiva...
Ele é um tipo.
Na coletiva, o repórter perguntou que o Flamengo iniciou com uma pressão muito forte, um ritmo muito forte no primeiro tempo, depois não manteve esse ritmo, se não devia ter mantido esse ritmo. Ele assim, pra manter um ritmo desse, o jogo inteiro, sabe onde que dá pra acontecer? No PlayStation. Isso aqui é futebol de verdade.
É verdade. E tem um ingrediente nessa história aí. O Flamengo jogou, faz 3 dias, um jogo contra o Botafogo. Clássico, rivalidade, com um time. E o Flamengo tá com muitas questões de lesões. Né? Ontem voltou o Everton Ribeiro, no final do jogo entrou o Arrascaeta. Mas não dava pra manter aquele ritmo. E o time do Emelec, que tecnicamente é um time regularzinho, mas fisicamente é um time muito forte. E aí, no segundo tempo, o lado físico se impôs e o Flamengo estava absolutamente desgastado fisicamente e emocionalmente. Uhum. E na hora do pênalti eu falei, cara, a pressão está toda do lado do Flamengo. São 60 mil pessoas, 61 mil pessoas ontem no Maracanã. E eu acho que não vai rolar. Mas os caras foram frios, porque pênalti não é treino. Né? Os caras falam, o pênalti no jogo pode até ser treino. O pênalti, na disputa de pênalti, é controle emocional e personalidade. Olha, eu vou bater ali, porque esse goleiro começa a fazer assim. Porque o goleiro fica tentando te desconcentrar. Aí o goleiro fica assim, vou ficar aqui no meio.
Você era bom de pênalti?
É porque o pênalti do salão é diferente do pênalti do campo.
É a execução, né?
É, o pênalti do salão eu vim, fechava o olho e metia uma porrada. E eu participei de algumas disputas de pênalti e nunca perdi. Eu sempre batia e nunca perdi. Na disputa, já perdi pênaltis em jogo, mas em disputa de pênalti, que não foram muitas na minha vida, foram umas 4 ou 5 lá na Espanha, e aí eu fazia. Mas também o meu time perdia, geralmente perdia, porque...
Nossa, eu fico imaginando se eu tivesse que chutar. É. Eu ia fazer todos os cálculos, ia ver, eu não vou conseguir, vou lá, furo a bola e vou embora.
É muita pressão.
É muito a minha cara, tipo assim, o que você vai fazer? Não vou chutar, porque eu vou errar, então eu vou furar a bola e ninguém vai fazer mais ponto.
Mas só que assim mudando de tema dentro do mesmo assunto, né, que é o futebol, mudando de assunto dentro do assunto,
Eu só queria registrar o meu medo aqui. A gente grava esse programa na quinta-feira. O Grêmio joga à noite, o Grêmio fez 2-0 no primeiro jogo. Todos os brasileiros passaram. E eu tô assim, todos os brasileiros passaram. O
Cruzeiro não passou.
O
Grêmio vai estar tá acompanhado.
Mano,
o Grêmio passa. O Grêmio passa.
Eu tô com medo.
E a gente tá falando nos clubes, né? E essa semana aqui em Florianópolis, temos um pouquinho de tempo ainda, né?
Temos bastante tempo.
Tá. Aqui em Florianópolis houve um problema seríssimo. Aliás, o Figueirense vem passando por alguns problemas sérios desde mais ou menos 2012. Né? E talvez agora, nessas últimas 2 semanas, 3 semanas, a coisa foi exposta como uma das maiores crises da história do Figueirense, que vai fazer 100 anos daqui a 2 anos, tem 98 anos. E a gente fica triste. E a situação do Figueirense é mais ou menos um reflexo da maneira como são as gestões dos clubes no Brasil, que tá começando a haver um movimento de mudança, de mais seriedade, de mais profissionalismo, menos protecionismo, porque o governo, e isso aí não foi... os governos brasileiros sempre perdoam e encontram uma maneira, a bancada da bola está sempre muito atuante para perdoar os clubes, para fazer vistas
renegociar as dívidas. Colocando critérios para adesão que depois não são seguidos.
Não
aí faz
são
outro.
Seguidos, aí faz uma renegociação da renegociação. E tem um jornalista que é companheiro nosso, que é o Rodrigo Capello, que é do blogueiro do Globoesporte.com, comentarista no Sport TV, que ele está olhando o futebol dessa outra maneira, da maneira financeira, como os clubes são gerenciados. Então ele está fazendo um raio-x de todos os clubes brasileiros e começou com uma denúncia no Fantástico, que teve uma repercussão danada. Aí os cruzeirenses, que foi sobre o Cruzeiro, a situação lamentável que se encontra o Cruzeiro em termos de finanças, de dívidas e tal. O Cruzeiro, que tem jogadores com salários de R$700 mil mês. É um clube que está super endividado.
Eu lembro que no início do ano eu li um artigo, não lembro qual era o jornalista, que dizia que se era justo os outros clubes conviverem com um Cruzeiro que contratava e não pagava ninguém. E aí os clubes estavam fazendo um esforço.
Isso aí, não foi o Mansur? Não sei se foi o Mansur. Lembro.
E os outros clubes que estavam fazendo um esforço de saneamento.
Martim Fernandes, acho que foi o Martim Fernandes. que também é jornalista do Globo, que é muito bom.
É excelente.
Um texto muito bom sobre futebol, é um cara que tem... Não é esse tatiquês aí.
Trabalhou aqui na Notícia, no, do Grupo.
É mesmo?
Sim, começou lá.
É, que legal, cara. Você não sabia, não. Então, o Rodrigo Capello está fazendo esse...
Antes de ser do Grupo, né?
Tá. esse raio-x. E é uma coisa que você está vendo o movimento. O Flamengo, que era...
E nesse raio-x, como é que estão os clubes catarinenses?
Isso, logicamente ele ainda não chegou, talvez ele está começando pelos grandes times brasileiros, tal, está fazendo. Já deu algumas pinceladas no, na questão do Figueirense por causa da exposição que os jogadores...
E rolou mesmo a vaquinha no fim?
Rolou uma vaquinha para os funcionários, não para os jogadores. Né? Os torcedores fizeram uma vaquinha para entregar para o Emerson Maria, que é o treinador, que é o era o comandante dessa resistência.
E que tem fé pública, digamos assim. É uma pessoa muito respeitada.
Não, exatamente. Então era uma coisa... E ele acabou no dia do jogo, ele já não estava, porque pediu demissão um dia anterior. E alguém levou o dinheiro para... E foi uma arrecadação boa.
Quanto é que deu?
Deu mais de 10 mil, se não me engano. Assim, mais. Eu agora não vou saber o valor exato. Mas que vai chegar nos funcionários do Figueirense.
Mas vê que dispare, né? 10 mil arrecadado pela torcida lá no Cruzeiro, 700 mil um jogador.
Não é o mesmo parâmetro. Futebol é irreal esses valores. O futebol brasileiro, um Cruzeiro, vou dizer mesmo, o Flamengo, que hoje é um clube arrumado, passou por 8 anos de uma reconstrução financeira, mas só que tem receitas altíssimas. Tem uma torcida que coloca 60 mil pessoas ontem e vem colocando 40 mil de média no brasileiro. Isso é dinheiro. Tem patrocínios, tem sócios. Então o Flamengo é uma multinacional. E agora está sendo bem administrada. Então eu acho que o movimento que está acontecendo no futebol brasileiro é saudável. Os clubes vão ter que seguir. Aqui o Avaí, a gente reclama um pouco da questão técnica, que o Avaí está muito mal no campeonato, mas em termos de gestão financeira, está melhor do que há 4 anos atrás. Eu trabalhei no Avaí há 4 anos atrás, eu sei o que era aquilo. Os mesmos problemas que estão passando no Figueirense agora, funcionários, eu paguei luz de caras, de funcionários, fazia um rancho, a gente se cotizava para ajudar as pessoas que não estavam recebendo. Isso acontece. Só que eu acho que esse movimento, né, por fim, para finalizar, é muito saudável. Porque a irresponsabilidade do dirigente é uma coisa absurda.
E o Figueirense tem outro ponto que eles esperaram a chegada do Salvador da Pátria, que ia resolver tudo, essa empresa de fora.
Estão esperando isso há tempo. Isso aí, e aí não é só a culpa do cara que entra. Na verdade, essa gestão do Figueirense, que chama-se, tem uma empresa chamada Elephant, é desde agosto de 2017. E essa empresa começou com um dono e agora está com outro que já era sócio na época, que é o tal do Cláudio Honeman, que foi sócio do Ricardo Teixeira em alguns assuntos no passado.
Acho que como o Figueirense teve seu momento áureo lá com aquela terceirizando o futebol lá com a turma do Prisco.
Sim,
acho que está no DNA do clube esperar que uma solução externa.
Mas o Piara, eu não tenho um problema, eu acho que os clubes não devem ter problema em... O futebol virou um grande negócio, né? É uma paixão que a gente, brincando aqui, como eu estava vendo o jogo do Flamengo ontem, como tu vai ver o jogo do Grêmio hoje, né? Então, mas o futebol é uma grande paixão, mas hoje é negócio. Eu não tenho problema que os caras vão fazer um negócio, mas o clube tem que ser preservado.
Tem que ter salvaguardas.
Tem que ser preservado. O clube tem que... E não quem ganha, né? a parte boa... A empresa e a parte ruim pro clube. Isso tá acontecendo com o Figueirense.
E não pode usurpar de uma paixão, né? Eu acho desleal uma torcida ter que fazer uma coisa dessa.
Pois é. Fazer uma vaquinha. Não, isso é desumano até o que os caras fazem. Porque
então, assim, você tem uma lealdade tão grande que é praticamente um dízimo de igreja evangélica.
É, exatamente. Ah,
já que você quer manter a nossa instituição de pé, então dá esse dinheiro aí só para salvar nesse momento.
Os gestores, por causa de 10 mil reais,
precisa ter uma punição.
A essas notícias de que a torcida está fazendo uma vaquinha para pagar os funcionários.
Daí tem uma coisa, né, que, por exemplo, os conselhos deliberativos, no caso do Figueirense, tem muita culpa. Agora o Figueirense perdeu 2, por causa dessa crise toda, perdeu 2 profissionais que eram os 2 destaques do ano. Um que era o comandante, que é o Emerson Maria. O cara daqui, o cara que é Figueirense, o cara que começou no Figueirense, trabalhou 10 anos na base, puta de um cara legal, correto, dentro do futebol. Trabalhei 5 anos no futebol, a gente sabe quem é quem no futebol. Uhum. O Emerson é reconhecido como um cara de caráter...
Ilibado.
Íntegro.
Ilibado.
Podia ir pro Tribunal de Contas.
Não. Sim. Sim.
A gente vai comentar sobre isso?
E o Dennis, cara. E o Dennis, que é o cara que estava segurando as pontas. Talvez seja o único jogador no Brasil, falando da temporada 2019, o único jogador no Brasil que jogou todos os minutos. Ele não ficou fora de um jogo e não foi substituído em nenhum jogo. E o Dennis pediu para sair ontem também. Então, quer dizer, o Figueirense vai tentar trocar o pneu com o carro andando, trouxe um outro treinador, mas a questão financeira, eu acho que houve um acordão aí, mas é mais uma barrigada para adiar um pouco as coisas do que para resolver a situação.
Então, depois da bolha imobiliária, agora a gente vai ter a bolha do futebol, bolha futebolística.
Ah, isso já tem. Tem bastante tempo a bolha. Então é isso aí. Tomara que esse exemplo do Figueirense, esse mau exemplo do Figueirense, né, sirva para outros clubes não estarem nessa situação. A gente tem outro clube em Santa Catarina que está nessa situação, que é o Joinville. Está em situação de pré-falência. Ontem, um cara que parece que ganha R$1.000, um jogador ganha R$1.000, faz 3 meses que ele não recebe.
O Joinville é uma coisa inacreditável, porque o Joinville, quando eu morei em Joinville, quando eu trabalhava na Notícia, em 2007, 2008, até 2010, o Joinville era o que a gente chamava de time fora de série. Ele não estava em nenhuma das 4 divisões do futebol nacional. E aí ele galgou, ele conseguiu, em coisa de 4 anos, 3, 5 anos, ele estava na primeira divisão. E assim, até onde pode ir? E depois ele
voltou
desabou,
com a mesma velocidade.
Com a mesma velocidade que ele subiu, ele voltou a ser um time fora do jogo.
E é incrível, porque foi Joinville.
E assim, Joinville é uma cidade apaixonada por esporte. Eu poucas vezes vi isso. Eles tinham uma demanda. Eu lembro que o Joinville estava, o Jequitão não estava bem, mas eles estavam lotando o jogo de vôlei, eles estavam lotando o jogo de futsal, eles estavam lotando o jogo de basquete. Eles amam esporte. Mas sempre na expectativa de Joinville. Tá. Então, um lugar que tem uma torcida que abraça tanto o seu time.
E tem empresas também, né?
Que tem empresas
fortes. Que tem empresas.
Que é o polo industrial maravilhoso.
Eu joguei em Joinville. Eu fui, a minha primeira experiência profissional de futebol de salão foi na Tigre, de Joinville. E o ginásio era lotadíssimo. Todo jogo nosso era lotado. Nós fomos vice-campeão brasileiro naquela. Perdemos a final para o Água Branca de São Paulo. E era uma paixão. E as pessoas viviam. Era o ginásio da Tigre, era ali na Sertig, na chegada ali, vira direita. Era lotado. A gente fez jogos ali contra Bradesco, na época, contra times importantíssimos do futebol do salão brasileiro. E gente saindo ladrão.
Tinha que bater a porta lá na BMW de Araquari, fazer tac-tac. A gente muda o nome, Joinville BMW.
E hoje tem um time muito bom de futebol.
Tem
salão.
Porta onde bater, né?
Tem porta.
Mas sabe o que é o seguinte? É com essa irresponsabilidade dos gestores do esporte, muita gente, muitas empresas, eu não vou botar meu dinheiro, a minha imagem com esses caras aí. Tem muito disso que, olha, tem medo de botar no futebol, porque o futebol, às vezes, não é uma vitrine saudável para a marca para qualquer marca.
Bom, pessoal, vamos encerrando aqui mais uma edição do Fora do Tom. Primeiro, depois das breves férias.
Ele me escortou, né?
Que eu tive aqui.
Ai, meu Deus. Ele quer voltar para as férias,
barba,
eu acho.
Olha, voltou para barba.
Voltou.
E
com a tatuagem aparecendo ali.
Exercendo controle aqui, né?
Eu tô o nosso comandante.
E nosso trabalho é ser rebelde, né, Chico?
Graças a Deus.
Vocês são a alma do programa. Eu tô aqui só para ilustrar. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Agora, sem interrupções, Fora do Tom volta quinta-feira que vem.
Beijo.
Tchau, beijinhos.
E abraço.